retomar os nossos trabalhos. Vamos discutir e votar na especialidade a proposta de lei nº 268/10. Pergunto se algum dos senhores deputados quer intervir antes de se iniciar a discussão. Caso assim não seja, vamos... Senhor deputado...
Eu gostaria que o Partido Socialista, que apresenta um conjunto de propostas que alteram significativamente o conteúdo mais fundamental da proposta de lei, nos pudesse dar uma explicação do que é que elas significam. Se for possível, senão começamos a votar.
A sugestão que o Senhor deputado faz vai no sentido de haver uma discussão na especialidade conjunta dos artigos.
Muito bem.
Se for esse o propósito.
Tenho todo o gosto em fazer
não,
isso.
Não é isso, Sr. Presidente. Não, vamos lá ver. Explicitando um pouco mais, para além de outras questões, as propostas do PS iluminam o artigo 7A e o artigo 7B, que todos sabemos que eram o cerne desta proposta de lei. E faça uma conclusão que eu, pelo menos, tirei das audições, de que era preciso alguma maior explicitação destes artigos, para que as condições de acesso ao exercício profissional tutelado e às especialidades de enfermagem ficassem mais claras, tendo em conta algumas objeções que foram sendo ditas nas audições, a resposta que o PS encontrou foi retirar tudo. E, portanto, agora, nem aprofundamos aquilo que já tinha sido dado como, em alguns aspectos, insuficiente, embora fosse uma base de trabalho, e, ao contrário, ficamos sem nada. Pronto. Ficamos, assim, com uma espécie de branca naquilo que era o fundamental do diploma. Mas, por mim, podemos começar no artigo 1º e, quando lá chegarmos, já veremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos.
Sr. Presidente, tenho o máximo gosto em... Só não o fiz para acelerarmos a discussão, porque estava adiantado a hora, mas tenho o máximo gosto em esclarecer aqui o Sr. Deputado Bernardino Soares. Não quero que ele fique com grandes interrogações. Ora, o que acontece, de facto, e o cerne da questão, havia muitas outras questões que se levantavam, que acompanhou também, quanto eu, o conjunto de audições que foram feitas, e havia uma série de questões que se levantavam, nomeadamente os parceiros da ordem aos cursos, essa linha é eliminada. No que tem a ver com o... Aqui no artigo 6º, com o acesso de titulares de cursos de outros países ao exercício da profissão, e aqui é devidamente clarificada a situação, e esses titulares de cursos estrangeiros ficam exatamente em pé de igualdade com os titulares de cursos retirados do nosso país. E o artigo 7º passa a ter uma redação que esclarece o acesso à profissão, remetendo depois, como já acontecia, uma maior clarificação para a regulamentação que é feita em relação depois aos títulos. E pronto. E no fundo, há aqui uma supressão de alguns aspectos que estavam no 7º A e no 7º B, que eram até questionados no conjunto de audições que nós tivemos. E esta redação é uma redação muito mais consensual, ao que me parece.
Muito obrigado,
bem analisou, se é que bem analisou, e penso que analisou, parece-me que esta redação levanta muito menos problemas que a manutenção do 7º A e 7º B.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Bernardino Soares.
Sr. Presidente, eu posso intervir quando chegarmos ao artigo 7º. Não faço questão de fazê-lo agora. Portanto, se quiser começar, quando lá chegarmos, direi mais alguma coisa sobre este problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder às votações. Em primeiro lugar, no artigo 1º, há uma alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. No artigo 6º, concretamente no número 5. Exatamente, estamos alterar, votar o artigo 1º. Existe no artigo 1º uma alteração ao artigo 6º? Está previsto no artigo 1º.
Há três alterações ao artigo 1º. É mais fácil de falar de cada vez.
Portanto, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS ao número 5 do artigo 6º, integrado no artigo 1º. Ou então, conjuntamente ao artigo, aos números 5 e 8, se estiverem de acordo.
Não tenho o guião. Mas, ó Sr. Presidente, vamos lá ver. A proposta de lei tem um conjunto de alterações ao Estatuto em artigos anteriores a estes que agora são propostos a alterar pelo PS. Então, mas temos que os votar. Eu tenho votações diferenciadas sobre eles. Várias.
Embora sobre isso não há propostas de alteração ao projeto, digamos, ao projeto inicial. Então poderemos começar por aí? Poderemos começar...
Quando chegarmos ao artigo 6º, apreciaremos estas últimas propostas de alteração. No artigo 7º é a mesma coisa. No 30º é a mesma coisa.
Então, vamos votar dentro do artigo 1º ao artigo 1º, embora não haja sobre esta matéria nenhuma proposta de substituição. Portanto, artigo 1º, número 1, a ordem dos enfermeiros, adianta abreviadamente, etc. Votos, portanto, coloco à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS, PSD e CDS. Agora, do artigo 2º, a linhas D e E. Presumo que posso proceder a essa votação em conjunto.
Pode, e também são as revogações do número 13 e do número 5.
Sim, exato. Então podemos votar em conjunto todas as alterações incluídas no artigo 2º. Votos contra, abstenções, portanto aprovado por unanimidade. Agora, artigo 3º, a linha E, F, G e H. Sr. Deputado Lênio Soares.
Sr. Presidente, posso pedir para votar em conjunto a linha E e a linha F e depois as outras, pode ser tudo junto. E queria só dizer que não se compreende, porque não ficou suficientemente explicitado, era uma das questões que devia ter ficado, se a referência na linha E ao reingresso de exercício profissional corresponde àquilo que é normalmente designado por recertificação das competências. Portanto, isso não foi explicado, ficamos sem saber, não sabemos o que é que isto significa e, naturalmente, isso refletir-se-á no nosso sentido de voto.
Vamos então proceder à votação das alíneas E e F em primeiro lugar. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD? Abstenções e do Bloco de Esquerda? Abstenção do CDS e do PCP? Vamos agora votar as alíneas G e H do mesmo artigo. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovadas por unanimidade. Agora, o artigo 6º. Pergunto se poderemos votar no artigo 6º os números... Exato. Há uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, eu propunha que se votasse o número 3 e todas as alterações ao número 3, que são várias, e depois, em relação ao número 4, eu queria intervir.
Bom, então vamos votar as alterações ao número 3 do artigo 6º. 2 e 3 do artigo 6º. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovadas também por unanimidade. E agora... vamos votar, ou pelo menos discutir e votar, os números 4 e 5. O Sr. Deputado Bernardino Soares pediu a palavra.
Ainda sobre o número 4, que é o da proposta de lei original, portanto não tem alterações para o PS, Há aqui uma precisão que talvez valesse a pena fazer na alínea A, porque se diz: os nacionais dos Estados-membros da União Europeia nos termos das normas aplicáveis. Aplicáveis onde? As nossas? As deles? Convinha clarificar quais são as normas aplicáveis. Eu presumo que sejam as deles, porque é isso que corresponde à lógica da legislação europeia. Mas, se for assim, ou se põe nos respectivos Estados, no final, ou nestes aplicáveis, ou qualquer coisa que clarifique a redação. A não ser que não seja considerado necessário, mas já agora...
Não há inscrições, vamos, portanto, proceder à votação. Presumo que apenas a proposta do Grupo Deputado do PCP...
Eu penso que queria explicar alguma coisa sobre isto, Sr. Presidente, não?
Eu sugiro que, ou peço que, quando usarem a palavra, para ficar registado, utilizem... o microfone. Coloco, portanto, à votação o número 4, as alíneas A e B. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenções do CDS e do PCP. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Abstenção também do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS e do PS. Vamos, então, votar o número 5, 7... Não? 5 apenas?
Sobre o número 5, eu queria, queria, se o Partido Socialista nos pudesse explicar, porque penso que vamos votar a proposta de alteração do PS, que substituirá a formulação da proposta de lei. Eu gostava de saber qual é a diferença entre dizer exercício profissional de enfermagem ou exercício desta atividade. Gostava de saber qual é a alteração a que estamos aqui a proceder e qual é o seu efeito, porque se há uma alteração é com algum intuito. Mas como eu não percebi qual é, pode ser insuficiência minha, mas certamente os proponentes conseguirão explicar-nos.
Senhora Deputada Isabel Santos.
É uma redação com sentido mais amplo, mas cujo efeito é o mesmo. No exercício de atividade de enfermagem.
Eu também me parece, Sr. Presidente, se me dá licença, também me parece que não há grande alteração aqui a fazer, mas, quer dizer, quando alguém propõe uma alteração é porque quer alterar o âmbito de aplicação da norma, senão deixa estar como está.
É uma clarificação apenas.
Certo, eu é que não percebi qual é, tenho dificuldade em votar uma alteração sem perceber exatamente qual é o seu alcance.
Vamos então proceder à votação do número 5, na redação já proposta pelo Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu sinceramente, a única coisa que me preocupa neste artigo é a exclusão do termo profissional. O que estava na proposta inicial era o exercício profissional de enfermagem. Agora só aparece exercício desta atividade. Eu acho que, de facto, este profissional é... Ser enfermagem ou esta atividade, sinceramente, acho que não faz grande diferença. Agora, a exclusão do exercício profissional é que sinceramente, eu não compreendo. Porque acho que, de facto, aí não é exatamente a mesma coisa. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, provavelmente não estou a conseguir expor muito bem, também o cansaço e esta hora não ajudam. Mas o que estou a tentar dizer é o seguinte. Eu percebo que a lógica aqui é um exercício profissional. O que estes candidatos terão de ser testados é da sua apetência, da sua qualificação para se exprimirem em português no âmbito do exercício profissional. Que esteja enfermagem ou esta atividade, não acho que haja grande diferença. E, sinceramente, não acho que haja grande diferença. Agora, que se retire o termo profissional, isso já me custa um bocadinho mais, porque acho que, de facto, aí estamos em entrar num escopo um pouco diferente. E, portanto, se o Partido Socialista ou tomasse a proposta inicial, ou pelo menos admitisse um exercício profissional, eu pessoalmente ficaria mais descansado na minha votação, Sr. Presidente.
Então, admito, penso que posso interpretar as palavras da Sra. Deputada Isabel Santos, que o PS retira a sua proposta de alteração.
Não? Acrescenta. Desta
acrescenta exercício profissional desta atividade.
Exato.
Muito bem. Então vamos votar este número 5 de acordo com o pequeno acrescento agora mesmo feito pela Sra. Deputada Isabel Santos. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, penso que houve unanimidade a favor desta alteração. Poderemos votar os números 7 e 8 deste... Não? O 7 à parte. Então, 7 da proposta de lei. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos unanimidade a favor. Agora, o número 8, em relação ao qual existe uma proposta de alteração. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, em relação a esta alteração, ela tem aqui dois objetivos. Uma é remeter para o regulamentado nos termos do artigo 7º e a outra é incluir aqui aqueles que, não estando em exercício da profissão, a retomem e, portanto, para os sujeitar ao mesmo mecanismo. E eu queria dizer, isto vale para outros artigos que vêm adiante, que o facto de irem desaparecer, previsivelmente, por proposta do PS, as normas mais concretas, designadamente do artigo 7º-A, me leva a não poder votar a favor várias destas disposições, porque elas vão remeter para um artigo em que, em vez de aprofundarmos a informação e a legislação e a capacidade legislativa da Assembleia nesta matéria, estamos a retirar essa capacidade. E vamos ter um cheque em branco, totalmente em branco, para um governo, que não sabemos qual seja, vir a regulamentar desta lei. E como nós não sabemos o que vai ser essa regulamentação, pode ser a mais diversa, porque a baliza que é estabelecida é apenas a dizer que existe um exercício profissional tutelado, não ficam ditas uma série de coisas importantíssimas, como seja o prazo, a forma de avaliação, o que é que acontece se as pessoas chumbarem, enfim, toda uma série de questões que são importantíssimas, e portanto, como nós não passamos cheques em branco, não podemos votar a favor das normas que remetem para uma regulamentação que devia estar, não como regulamentação, mas como letra desta lei, e que vai desaparecer daqui a um bocadinho. E por essa razão, não votaremos a favor deste número.
Muito bem, vamos então, não há mais nenhuma inscrição, vamos portanto votar o número 8 do artigo 6º. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao artigo 7º, em relação ao qual existe um conjunto de alterações. Pergunto se poderemos votar estes 6 números relativos ao artigo 7º.
Não,
Sr. Presidente. 1. Então, artigo 7º, número 1. Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovado por unanimidade. Número 2, na sua redação alterada pela proposta do Partido Socialista. Vamos votar. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, sim, exatamente. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Número 3, votos favoráveis? Abstenções? Portanto, unanimidade a favor. Número 4, votos a favor? Abstenções? portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PSD e do PS, abstenção do PCP.
Agora queria intervir antes do número 5, se faz favor.
Número 5, Sr. Deputado.
Eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para o artigo 21º, em primeiro lugar para o artigo 21º da lei que aprova, da lei que aprovou o regime das associações públicas profissionais, aprovada nesta Assembleia, que diz em relação à questão, aos requisitos de que depende a inscrição definitiva em associação pública profissional, diz assim: os requisitos de que depende a inscrição definitiva em associação pública profissional são taxativamente definidos pela lei de criação da associação ou pela lei de regulação da profissão, com respeito pelos seguintes princípios, enfim, e depois enumera alguns princípios. Ora, esta lei, que é a lei que define o estatuto profissional, não vai definir taxativamente os requisitos para a inscrição definitiva nesta associação pública. E, portanto, com esta alteração, o que o PS está a fazer é a violar a lei das ordens profissionais, que se aplica a todas as novas ordens profissionais e a todas as alterações aos estatutos das ordens profissionais já existentes, como é o caso, e, portanto, a ir contra uma regulamentação que foi aprovada, ou por larga maioria ou por unanimidade, proposta pelo próprio Partido Socialista. Quanto ao número 5, eu queria chamar a atenção para o seguinte: isto que agora se tira da lei e que tem que estar de acordo com o artigo 21º da Lei das Associações Profissionais, ainda por cima é remetido a sua regulamentação para diploma próprio. Ora, diz o artigo 7º da mesma Lei das Ordens Profissionais que os estatutos, as alterações aos estatutos das ordens, são aprovadas por decreto-lei, quando não forem pela lei da Assembleia da República. E, portanto, o mínimo que o PS tem que fazer é substituir o que está aqui, onde está aqui, diploma próprio, por decreto-lei. Para quê? Para ele poder ser promulgado ou vetado pelo Sr. Presidente da República e para ele poder ser chamado à apreciação parlamentar pela Assembleia da República. É assim que impõe a lei das ordens profissionais e é assim que deve estar aqui, para além disto não resolver o problema anterior, que é não ficarem definidos taxativamente, como a lei impõe, os requisitos de acesso à inscrição definitiva na ordem profissional dos enfermeiros.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão do número 5 deste artigo 7º, que está, aliás, a referir-se do Sr. Deputado Bernardo Soares, é de facto muito importante. Este é um aspecto da maior relevância e nós aqui não podemos ter comportamentos de alguma omissão, alguma superficialidade até. Temos de ser muito concretos, porque verdadeiramente aquilo que existe aqui é a atribuição de uma carga de poder a uma determinada instância que tem que ser devidamente acautelada e ponderada. E por isso eu acho que esta expressão diploma próprio é uma expressão vaga, tinha toda a vantagem concretizá-la, eventualmente colocando aqui decreto-lei, como é dito, ou mesmo autorização legislativa. Isto é, que esta matéria, quando for legislada, seja legislada em função de uma autorização legislativa. Porque, vejam bem, a carga de responsabilidade que esta questão traz, porque, vamos ver, a realidade é esta. Não sabemos durante quanto tempo mais não vai haver um processo de desequilíbrio entre oferta e procura ao nível desta classe profissional dos enfermeiros. O que nós sabemos é que neste momento estão a ser diplomados cerca de 3.700 por ano, sensivelmente. E é evidente que este é um processo imparável, não há aí nenhuma mostra, nenhuma manifestação de que vai haver um refriamento de acesso de enfermeiros de jovens à profissão, à formação de enfermeiros. Mas depois, o que vai acontecer é que o indivíduo faz a licenciatura em enfermagem e ele não tem nenhum título profissional para poder exercer a profissão, enquanto ele não fizer o tal exercício profissional tutelado, porque só aí é que lhe é emitida a cédula profissional. E, portanto, é preciso que estas coisas sejam bem ponderadas para que não estejamos a gerar aqui uma situação muito complexa do ponto de vista social, que é, estamos a formar jovens, licenciados em enfermagem, que depois, por uma qualquer relação ou decisão restritiva, nunca mais acedem ao exercício profissional tutelado e, portanto, embora licenciados, não são capazes de exercer a profissão de enfermeiro. Esta matéria, verdadeiramente, parece-me que devia ser muito acautelada, muito ponderada, porque se trata de uma profissão, obviamente, se envolve aqui já umas largas dezenas de milhares de pessoas, uma profissão com alta delicadeza social, todas são, mas esta com certeza é muito particular, porque se trata de pessoas que tratam, que acompanham a saúde dos outros cidadãos, e por isso eu diria que a expressão diploma próprio é vaga, e eu era capaz de... era capaz não, propunha mesmo que concretizássemos isto. E portanto, ou decreto-lei no mínimo, ou então mesmo autorização legislativa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta de facto é uma das questões mais importantes, mais estruturantes das alterações que o Partido Socialista agora apresenta. E também, sejamos honestos, não andamos aqui com poucos fatos e percebemos claramente que o Partido Socialista, que a páginas tantas ainda hesitou entre se retirava ou não retirava este diploma, aceitou ir com o diploma até ao fim, entre aspas, porque exatamente remete uma parte, que é uma parte essencial do que estava na sua proposta de lei, para um futuro relativamente longínquo. E, portanto, parece-me que é essencial que, pelo menos, fique aqui muito clarificado o que é que vai ser, quem é que pode fazer, de facto, esta regulamentação. Porquê, Sr. Presidente? Nós não podemos esquecer que o que estamos a falar, verdadeiramente, é de um direito de liberdade e garantia, que tem a ver com o direito de liberdade e garantia de acesso a uma profissão. O que este diploma poderá regulamentar é o acesso de muitos portugueses que têm um curso de enfermagem a uma profissão. E nesse sentido, visto enquanto tal, o regime dos direitos, liberdades e garantias é um regime em que o Governo só pode legislar desde que tenha autorização da Assembleia da República. Por isso mesmo, nesta proposta de lei, ainda que originalmente até se pensasse em saber se fazia uma autorização legislativa ou não, o Governo tenha vindo à Assembleia para o legislar. Porque nesta matéria, só a Assembleia, nos termos, salvo erro, do artigo 75 da Constituição, se a linha B, a linha A ou a linha B do número 2, só, eu estou a falar de cabeça, peço desculpa se eventualmente estiver a dizer incorretamente, só a Assembleia é pode legislar, exceto se autorizar o Governo. E por isso mesmo, termos aqui uma matéria que diz objeto de diploma próprio, parece-me à cabeça até inconstitucional. Porque, obviamente, isto configuraria quase que uma autorização legislativa, e como todos nós sabemos, até de outros diplomas que já passaram por esta comissão, uma autorização legislativa tem que ser muito bem definido o seu âmbito, o seu objeto, a sua duração, a sua extensão, tudo mais. E, portanto, por isso mesmo, Sr. Presidente, o que me parece que tem de ficar aqui é decreto-lei no mínimo, lei, o que tem de ficar muito claro para todos, vamos tentar encontrar aqui a melhor formulação possível. Mas o que tem de ficar muito claro para todos é que isto necessita de uma iniciativa legislativa, não é possível ser feito por qualquer coisa que não seja através de uma iniciativa legislativa, precisa de uma iniciativa legislativa, e eu até admito que a iniciativa legislativa tenha de ser mesmo uma lei, ou no caso um decreto-lei, desde que exista a competente lei de autorização. Parece-me é que manter-se este número 5 do artigo 7º, simplesmente, isto até se configurar uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade, e isso obviamente nenhum de nós desejará num diploma que é um diploma tão sensível, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria subscrever o que disseram os senhores deputados que me antecederam, desigualdamente a vantagem em, tendo em conta as competências da Assembleia, isto ser feito por lei da Assembleia ou por autorização legislativa, no mínimo. E queria chamar a atenção também para um ponto que o Sr. Deputado Adão e Silva aqui também referiu e que está plasmado na Lei das Ordens Profissionais, no número 3 do artigo 21, em que se diz que em caso algum haverá números clausos no acesso à profissão. E isto, que era uma das preocupações que tínhamos no âmbito deste processo legislativo, não fica garantido nesta lei. Não fica. E não é por se retirar os artigos, se retirarem os artigos onde isso não estava completamente clarificado, mas podia ser aqui na especialidade completamente clarificado, e com facilidade teríamos resolvido este problema. Não é por desaparecerem esses artigos e tudo ficar para a competência do Governo na proposta do Partido Socialista que se cumpre o que está estabelecido nesta lei, nem o que está estabelecido na Constituição, porque estes diplomas das ordens são da competência da Assembleia, têm que ter explicitação completa dos requisitos de acesso à profissão e eliminação completa da possibilidade de haver números clausos. E isso não está aqui se aprovarmos estas propostas do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma inscrição. Sr. Deputado, é Isabel Santos.
Bem, eu se calhar estou cansada da viagem e por isso nem sequer consigo perceber algumas das questões que estão aqui a ser levantadas, porque como é óbvio, este diploma e o que vier a decorrer deste diploma jamais pode violar aquilo que está estabelecido na lei das associações profissionais. Mas isto para mim parece uma tremenda evidência. E portanto, quando se está a falar em diploma próprio, jamais se poderá violar o que está estabelecido nessa lei. Mas para descansar os senhores deputados, para ficarem todos mais descansados e votarem mais tranquilamente este diploma, eu aceito que se introduza aqui que a regulamentação do exercício profissional tutelado a que reporta o número 2 do presente artigo é objeto de decreto-lei.
Bem, senhor deputado,
é só chamar a atenção que isto altera o que está de facto, mas não resolve o problema do número 2 do artigo 21º, em que se diz que os requisitos de que depende a inscrição definitiva em instituição pública profissional são taxativamente definidos pela lei.
Definidos. Estão aqui taxativamente definidos. Estão aqui taxativamente definidos, naquilo que é básico.
Qual é a duração do período de exercício tutelado?
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
O Sr. Presidente, não está, não.
Era para perguntar à bancada do Partido Socialista se, não, em vez de inserir decreto-lei, se não parecia preferível ter lá a expressão lei. Porque lei não proíbe a Assembleia de o fazer, enquanto que decreto-lei pode, entre aspas, proibir, não é uma proibição, mas lei é muito mais amplo. Lei, aliás, permite que seja feito por decreto-lei ou por lei. Lei, geralmente, quando se faz, fala-se lei lá do censo. Porque eu, mais uma vez, chamo a atenção, Sr. Presidente, eu parece-me que esta matéria é uma matéria de reserva da Assembleia, ainda que a Assembleia depois possa autorizar o Governo a legislar sobre esta matéria. Mas eu acho que há, de facto, aqui uma reserva relativa da Assembleia nos termos do artigo 165 da Constituição. Portanto, pareceria-me mais prudente ter a expressão lei, porque, objetivamente, nem põe fora a possibilidade de fazer por decreto-lei.
Sr. Deputado Jorge Treste.
Quando se diz diploma próprio, eu penso que as pessoas entenderão que só pode ser o diploma adequado, como é evidente. Portanto, esta discussão é um bocado fantasista do meu ponto de vista pessoal, mas parece-me também evidente que a regulamentação não é a lei que regulamenta a lei. Em princípio, a lei não regulamenta a lei. O decreto-lei regulamenta a lei. Mas, e neste caso concreto, é evidente que um decreto-lei que não fosse ou não tivesse autorização legislativa também não poderia. Portanto, não se percebe qual é. Esta é uma coisa pescadinha marmota de rabo na boca. É evidente que o diploma próprio sempre será ratificável pela Assembleia e, portanto, no mínimo tem que ser decreto-lei. Isso é evidente. E, por outro lado, também terá que vir à Assembleia a proposta de autorização legislativa para o efeito. Agora, o que me parece desnecessário, porque me parece, de facto, uma petição de princípio, é estar aqui a fazer uma explicação num diploma. Não se fazem explicações sobre a constitucionalidade ou isto ou outro. Isto não é propriamente um documento didático. Isto é um diploma legal. Portanto, que diabo, decorre sistemicamente tudo o que está a ser dito. Sistemicamente decorre. Não é preciso, e acho que até é absurdo, que se esteja a fazer uma explicação desnecessária. Do nosso ponto de vista, uma vez que se suscitaram dúvidas, a Sra. Deputada Isabel Santos já disse o que tinha a dizer e bem, do meu ponto de vista pessoal, pronto, é o decreto-lei, e bem, à época, qualquer governo, seja qual for, que tente passar por cima da autorização legislativa, evidentemente que verá o decreto-lei como inconstitucional, organicamente inconstitucional, portanto, formalmente inconstitucional, não estou a ver onde esteja o problema para que isto não se resolva de imediato. Da nossa parte, é aquilo que foi dito e é o que votaremos.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, só agradecendo esta intervenção do Sr. Deputado Sérgio Ribeiro, defender não me permita mal, não me leva mal, Sr. Presidente, um bocadinho aqui a honra da nossa Comissão, Sr. Presidente. Como é óbvio, lei regulamenta a lei. Eu começo por ler o que está na proposta de lei 285 que nós acabámos de aprovar. começa a proposta de lei de 285. A presente lei regulamenta as seguintes matérias. Participação do menor nos termos do artigo 3º da Lei 7 de 2009, Código de Trabalho. Projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista 786/10. Número 1. Objeto da lei. A presente lei regulamenta o regime jurídico aprovado pela Lei 7 de 2009. Tudo o que nós temos andado a fazer nesta última semana, Sr. Presidente, é exatamente a fazer leis que regulamentam outras leis. No caso, são leis que regulamentam o Código de Trabalho. Tal como já tinha acontecido no passado. A Lei 35 de 2004 regulamentava o Código de Trabalho. E, portanto, Sr. Presidente, como é óbvio, nós estamos a falar de muitas matérias em que, obrigatoriamente, só a lei pode, quase em muitos casos, regulamentar a lei. Porquê? Porque são matérias que têm reservas absolutas da Assembleia. E por isso mesmo, Sr. Presidente, andando nós aqui há uma semana a fazer leis que regulamentam leis, só queria deixar tranquilo o espírito de todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão, que não estamos a fazer aqui nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário, estamos a fazer o que é o nosso dever e a nossa obrigação, Sr. Presidente.
Deputado Jorge Trestes.
Desculpa, ó, deputado. O que eu lhe disse e mantenho é que não vejo nenhuma necessidade na regulamentação deste concreto diploma, além do decreto-lei. E mantenho. Portanto, quando o senhor me diz que as leis que regulamentam o Código de Trabalho são leis da Assembleia da República, e, portanto, evidentemente que ou eram por autorização legislativa e decreto-lei, ou a própria lei. Ninguém está a discutir isso. Agora, o que me parece é completamente desnecessário neste diploma vir dizer que só que a lei é só a lei da Assembleia da República, porque não é verdade. E parece-me até, do meu ponto de vista, desnecessário e demasiado rígida essa formulação. Porque o decreto-lei do Governo, seja qual for, não corre nenhum risco, do meu ponto de vista pessoal, porque, carecendo de autorização, terá que pedir a respectiva autorização. Portanto, continuo a insistir que isto é uma discussão de pescadinha marmota de rabo na boca. Portanto, agora, votarão como entenderem, parece-me ser mais sensato do que estar aqui a insistir, estamos todos já elucidados sobre cada um dos pontos de vista.
Apelando a que seja a última intervenção antes da votação, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu sei que nós temos, são 10 para as 7, todos nós estamos aqui a trabalhar há muitos dias esta parte, todos nós estamos cansados, Sr. Presidente, mas eu acho que isso não implica que façamos um trabalho abaixo das nossas capacidades. Convém que todos nós tenhamos a noção do seguinte, quer o número 5, que remete para o número 2, o artigo 7º, tem a ver com o exercício de uma profissão. Nomeadamente, Sr. Presidente, sendo aprovado este número 5 e este número 2, é muito possível que um português licenciado em enfermagem que se dirige à ordem veja até, se não conseguir cumprir os requisitos de um diploma que nós não conhecemos, diploma na expressão que está no artigo 7º da proposta do CDS, seja proibido o seu exercício profissional. O exercício profissional, Sr. Presidente, a capacidade de acesso a uma profissão é um direito de liberdade e garantia. Só se pode restringir esse direito de liberdade e garantia, Sr. Presidente, através de uma lei ou, nos casos do artigo 165, de um decreto-lei autorizado. É uma das competências maiores, a defesa dos direitos de liberdade e garantia, Sr. Presidente, é uma das competências maiores que qualquer deputado, no exercício do seu mandato, pode ter. E todos nós sabemos as condições muito excepcionais, nos termos do artigo 18 da Constituição, em que é permitido restringir direitos de liberdade e garantias. Portanto, não estamos aqui, Sr. Presidente, a falar de uma coisa menor. Muito pelo contrário. Eu, mais uma vez, digo que essa matéria só deve poder ser regulamentada através de lei, porque é exatamente isso que a Constituição nos obriga. E por isso mesmo, Sr. Presidente, como acho que esta discussão é uma discussão essencial, eu gostava de perceber muito bem se o Partido Socialista vai manter aqui decreto-lei ou se aceita ou não que tenha aqui a expressão lei, permitindo que a Assembleia o faça claramente, não existindo e não subsistindo nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Sr. Presidente, por mais que uma vez nós já tivemos discussões semelhantes como estas nesta Comissão, e depois vemos muitas vezes como é que os tribunais decidem. Nós vimos esta discussão muito semelhante, Sr. Presidente, quando foi a aprovação de uma final do Código de Trabalho e da declaração de ratificação, e sabemos os efeitos que isso estão a ter hoje na vida prática dos portugueses e nos tribunais, Sr. Presidente. E, portanto, eu pedia que isto fosse feito com a melhor capacidade possível para todos, e nesse sentido gostava de perceber claramente se a proposta do Partido Socialista é decreto-lei ou é lei.
A proposta do Partido
É muito breve, Sr. Presidente. É para dizer que eu acho que o Sr. Deputado Mota Soares tem toda a razão e que a Comissão, pelo menos por prudência, mesmo que alguns não estejam convencidos da bondade desta argumentação que eu acho que tem, pelo menos por prudência, retirem o risco da Comissão passar mais uma daquelas situações não inéditas como as que temos passado nos últimos tempos.
Jorge Trest.
Só para dizer uma coisa simples. Esta coisa dessas intervenções dos tribunais, ao Sr. Deputado, desculpe lá. Quem faz as leis somos nós. Os tribunais aplicam-nas. O senhor pode vir com sentença ao ouvir em todos os domínios. Mas, Ou seja, lá estaríamos aqui uma vida inteira com diplomas, acordam-se que se eu quiser, estaríamos aqui uma vida inteira com sentenças as mais contraditórias sobre os mais diversos diplomas. Portanto, esse argumento não é argumento nenhum. Desculpe lá que lhe diga. Senão, não deixávamos de legislar. Quer que lhe dê exemplos de onde três correntes prudenciais sobre a mesma lei que a gente aqui votou? Ó, senhor deputado, tenha dó. Vamos lá ver. E mais lhe digo, quanto à retificação, os senhores são, de facto, do meu ponto de vista pessoal, os únicos responsáveis. Porque o senhor tem aqui diploma retificado rigorosamente, da mesma forma que o Código de Trabalho foi retificado, com os senhores das vossas bancadas a votarem nas outras comissões retificações rigorosamente iguais, sem que tenha havido depois qualquer incidente judicial, mas como os senhores fizeram alarde e mantêm, aliás, o alarde, e evidentemente que só falta estimular alguns senhores juízes a irem no sentido que os senhores pretendem. De qualquer das formas, ó, senhor deputado, ó, senhor deputado, não, ó, senhor deputado, não é essa a questão. Dá-me licença, os senhores juízes decidem o que entenderem. Nós decidiremos o que entendermos. Só me faltava agora a mim a réplica dos juízes. E seriam os senhores juízes a legislar. Bom, esse tipo de argumentação nós não aceitamos. Acho que subverte integralmente aquilo que se vai que são as competências dos órgãos de soberania deste país e, portanto, recusamos liminarmente esse tipo de argumentação.
Senhor deputado Pedro Mota Soares.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, tinha feito um apelo e eu respeitaria o seu apelo, como é óbvio, de não prolongar esta discussão, Senhor Presidente, mas peço desculpa, mas está a surgir aqui uma discussão que é uma discussão que vem paralela, sobre a qual eu não posso deixar de intervir, Senhor Presidente. Nomeadamente quando acusam deputados de fazerem alarde de decisões, de alarde do que se passou no Parlamento, eu admito que para o Senhor Deputado Sérgio Ribeiro, provavelmente seria mais simpático que os deputados da oposição estivessem aqui todos calados, que os deputados da oposição não falassem em nome da sua consciência no que acham que é justo e que é reto. Eu percebo isso, mas obviamente nesse dia nós não estaríamos a viver numa democracia, estaríamos a viver num outro sistema e o Parlamento seria única e exclusivamente uma espécie de caixa de fantoches que só funcionava nos ditamos uma maioria de uma ditadura. E portanto, Sr. Presidente, felizmente esse não é o nosso sistema. Convém que nós lembremos que não é agradável para qualquer deputado desta Assembleia ler num acórdão por unanimidade, não de três juízes, mas de três desembargadores, dizer que o que a Assembleia da República fez foi, passo a citar, uma fraude à lei. Uma fraude à lei, Sr. Presidente. E, portanto, objetivamente, nós não estamos a falar de uma conversa qualquer de café, não estamos a falar de um comentador ou de outro comentador, estamos a falar de desembargadores respeitadíssimos, por nós ouvidos em muitas circunstâncias, a dizer que o que a Assembleia da República fez é uma fraude à lei com um intuito político. Eu, quando disse, Sr. Presidente, esse acórdão, que ainda por cima já vem repetido noutros acórdãos de outras relações, não gostei. Claro que o Sr. Deputado diz que podem haver entendimentos diferentes. Claro que pode haver. Agora, o entendimento que é ali feito num acórdão, mais uma vez, digo, não é uma sentença judicial, não é um juiz, são três desembargadores por unanimidade, é que de facto a Assembleia fez um mau papel. E, Sr. Presidente, eu sinceramente não fico contente com isso, muito pelo contrário. E temos todos nós a noção que o maior responsável, o único responsável por isso, é, muito especificamente, o governamental do Partido Socialista, e até admito, para defesa inteligente que faz desta matéria, o Sr. Deputado Sérgio Ribeiro, admito isso e dito perfeitamente. Agora, o que não venho a dizer é que os outros deputados que publicitaram, entre aspas, uma decisão que é uma decisão incorreta e ilegal, agora têm a responsabilidade do que está a passar, Sr. Presidente. Isso, de facto, não é admissível se queremos manter aqui um nível correto de discussão na especialidade de um diploma, como conseguimos manter noutros, mesmo tendo, objetivamente, opiniões diferentes.
Eu apelaria é que nos cingíssemos ao texto que estamos a discutir e a votar na especialidade.
Mas é
que
calma aí. Calma.
Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Sérgio Ribeiro.
Sim, seja a partir do momento em que a gente esteja disposta a fazê-lo. Agora, não é curial que se possa dizer não importa o quê e depois não possa haver resposta. Eu devo lembrar ao Sr. Deputado Mota Soares que recentemente o Parlamento votou, por unanimidade, um novo prazo para a caducidade da investigação de paternidade que o Supremo Tribunal de Justiça deste país já considerou inconstitucional. Uma lei votada por este Parlamento. E o Supremo, não é um qualquer acordo ou qualquer relação, mas o Supremo Tribunal considerou que era inconstitucional o diploma. E agora, fechamos o Parlamento, Sr. Deputado. E porquê? Porque o Supremo Tribunal é uma instância máxima. Bom, na minha modesta opinião, não é de fechar o Parlamento. E na minha modesta opinião, qualquer tipo de argumentação em que os tribunais é que viola claramente, do meu ponto de vista pessoal, aquilo que é este órgão de soberania. Já não se trata desta lei. Trata-se de todas as leis que aqui votamos. Portanto, esse tipo de argumentação, não, do meu ponto de vista pessoal, não deve ser expandido. Os outros, enfim, se vocês acham que deve ser a palavra lei, nós entendemos que não é necessário de todo que esteja lá lei. É o nosso entendimento. E por si já há razão de que esse decreto-lei, que regulamento, sempre terá que ter a respectiva autorização legislativa. E, portanto, não vemos aqui qualquer dificuldade. Os senhores entendem que não. Nada a opor, é um direito vosso. Portanto, mas votemos tranquilamente. E a coisa fica resolvida.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Sr. Presidente, espero que uma última intervenção.
Só para também rebater aqui um ponto, é que não parece que a... Oh, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado fala de uma intervenção minha,
é que fala diretamente a mim, Sr. Deputado, Sr. Deputado, é que é que eu posso...
Eu espero, eu pedia, eu volto a pedir...
O parlamentar tem todo o direito de...
Sr. Deputado, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares estava no uso da palavra. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares estava no uso da palavra. Eu pedia que respeitassem o uso da palavra e também pedia que respeitassem o nosso tempo e a utilidade do nosso tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito, Sr. Presidente. Mas só para dizer que, infelizmente, a analogia feita com o diploma da investigação da paternidade não colhe. E não pode colher. E não pode colher exatamente porque o que passou foi o contrário. É que o Parlamento mudou uma lei exatamente depois de um acordo do Supremo Tribunal de Justiça. E essa alteração legislativa, como o Sr. Deputado sabe, que se passou há relativamente pouco tempo na primeira comissão, foi exatamente para calcular um conjunto de reservas que já vinham de vida judicial. Tal como, já agora lembremos, sejamos honestos, algumas das alterações que foram aprovadas no Código de Processo Penal foram exatamente também de acordo com indicações reiteradas da jurisprudência. E, portanto, eu também não compreendo como é que o Partido Socialista, por umas coisas, se justifica com a jurisprudência e noutras em que a jurisprudência ainda por cima acusa, entre aspas, diretamente esta Comissão, essas já não são importantes, essas já não são de ter em conta. Boa é outra jurisprudência que eu ainda por cima até agora não vi publicada, nomeadamente...
Vamos votar, então...
Eu não tenho a minha intervenção, não. Porque não tenho condições para terminar.
Eu pedia que respeitassem quem está no uso da palavra e pedia ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares que fosse breve na sua intervenção.
Sr. Presidente, eu tentei e acho que consegui compreender isso, quando todos os outros deputados estão no uso da palavra, não os interromper. Também peço que seja aplicado o mesmo regime, Sr. Presidente. Mas como eu estava a dizer, para terminar, não compreendo como é que o Partido Socialista, numas matérias, é muito sensível à jurisprudência, noutras matérias em que a jurisprudência acusa, entre aspas, diretamente à Assembleia, esta Comissão de ter feito uma fraude à lei, aí já não interessa, quando ainda por cima eu não conheço nenhum acórdão da relação de Évora ou de outras relações que vá no sentido defendido e expendido pelo Sr. Deputado de Estrés. Só conheço acórdãos, mais do que um já, pelo menos três, que vão exatamente no sentido de entender que a alteração que foi feita é ilegal e por isso mesmo não produz qualquer espécie de efeitos.
Vamos passar à votação do número 5 do artigo 7º. Na sua redação, eu pedi algum silêncio, senhores deputados. Se o deputado Costa Amorim não está inscrito, pedi algum silêncio. Vamos passar à votação do número 5 do artigo 7º, tal como estava previsto, com uma alteração, em vez de diploma próprio, aparece decreto-lei. Votos contra?
Desculpe, Sr. Presidente, o que está é decreto-lei?
Está é decreto-lei.
Não é lei, é decreto-lei.
Votos contra? Abstenções, portanto, votos contra do CDS, do PC e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS votou contra a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativa ao número 5 do artigo 7º, por duvidar da constitucionalidade e legalidade da mesma, nomeadamente porque podemos estar a falar de matérias que se prendem com exercícios de funções profissionais, nesse sentido, direitos, liberdades e garantias, cuja legislação pertence de forma. Constitui uma reserva relativa do Parlamento, nos termos do artigo 165 da Constituição.
Sr. Deputado Bernardino Soares.
É para o mesmo efeito, Sr. Presidente. O PCP também votou contra este artigo porque, para além das razões de caráter constitucional que já foram aqui referidas, este artigo consuma a violação da lei das ordens profissionais aprovada nesta Assembleia da República, aliás, por proposta do Partido Socialista, porque não garante, quer por um lado que os requisitos para a inscrição definitiva na ordem são taxativamente definidos na lei que regula o seu estatuto, nem garante que não haverá números cláusulos de acesso à profissão.
Muito obrigado. Vamos passar ao número 6 deste artigo 7º. Penso que posso submeter este número 6 à votação. Votos contra? Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, PSD, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Seguidamente, poderemos passar ao artigo 8º, número 2,
Sr. Presidente, penso que com esta alteração proposta na proposta de lei, isto significa a revogação do número 3, embora ela não venha explicitamente referida. Só estou a dizer isso porque a técnica que é aqui usada neste artigo 8º não me parece igual à de outros artigos. E, portanto, tal como está, vamos revogar o número 3.
Qualquer hora, vamos votar o número 2 do artigo. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS e do PSD. Passamos ao artigo 9º. Pergunto se poderemos votar à linha C do número 2 e o número 3 em conjunto. Não? Então votaremos primeiro à linha C do artigo 9º. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PSD. Abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS, PSD, Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Passamos ao... Sim, Sr. Deputado Fernando Soares.
Muito brevemente, para dizer que a nossa abstenção neste artigo deriva do facto de nós não sabermos o que é que vai ser o regime e de, aliás, a seguir irmos eliminar o artigo 7º-A que aqui estamos a referir nesta linha C. Portanto, são estas incongruências que são geradas por estas propostas de alteração, que são de forma e de conteúdo. A de forma é que aqui vem o artigo 7º-A. A de conteúdo é que estamos a remeter para uma regulamentação que devia estar nesta lei e que não está.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, peço para retificar a votação. Isto já são muitas horas e, portanto, às tantas é difícil já fazer entendimento correto. Mas subscrevo inteiramente o que diz o Sr. Deputado Bernardino Soares, na medida em que se vai eliminar o artigo 7º-A e, em consequência disso, de facto, esta alínea C acaba por resultar num cheque em branco, se assim se quiser, nesta questão.
Sr. Presidente, há de facto aqui uma correção que tem que ser feita e que escapou com o desaparecimento do artigo 7º-A e tem que dar aqui uma outra redação. Terá que ficar a redação aos membros que não tenham frequentado ou não tenham obtido aproveitamento na... no exercício profissional tutelado, nos termos a regulamentar.
E a senhora deputada que disse para todos tomarmos a devida nota da sua nova proposta?
Tem que ficar aos membros que não tenham frequentado ou não tenham obtido aproveitamento na avaliação do exercício profissional tutelado, nos termos a regulamentar.
Nos ouvem.
Sr. Presidente, eu penso, e ajudar-me a conceder os senhores deputados também a pensar, que a melhor redação é rigorosamente aquela que eu acabei de explicitar.
Muito Bem, sendo assim, vamos, Sr. Deputado Bernardino Soares.
É só para chamar a atenção que enquanto aqui na linha C vamos passar então a dizer, portanto vamos a refazer uma votação que já fizemos, para passar a dizer que não tenham obtido aproveitamento na avaliação do exercício profissional tutelado nos termos a regulamentar, no número 2 do artigo 7º, falamos na prova de aproveitamento no final de um período de exercício profissional tutelado. São duas coisas, pelo menos um pouco diferentes, mas o Partido Socialista saberá o que está a fazer.
Vamos então submeter esta linha à votação aos membros que não tenham frequentado ou não tenham obtido aproveitamento na avaliação do exercício profissional tutelado nos termos a regulamentar. Senhor Deputado Bernardo,
é que, para além do mais, mesmo esta redação diz aos membros que não tenham frequentado ou não tenham obtido aproveitamento na avaliação. Ora, a avaliação não se frequenta. Faz-se.
Não tenham frequentado. O que acontece, o que está previsto, é a emissão de uma cédula provisória. Não é? Aos membros que não tenham frequentado, como é evidente, é o exercício profissional tutelado. Ou podemos dar uma outra redação. Aos membros que não tenham frequentado o exercício profissional tutelado, ou não tenham obtido aproveitamento na avaliação deste, nos termos a regulamentar. Se preferir assim a redação, pode ser.
Se é a segunda redação que é proposta.
Aos membros que não tenham frequentado, isto para não existir mais dúvidas na cabeça dos seus deputados, aos membros que não tenham frequentado o exercício profissional tutelado ou que não tenham obtido aproveitamento na avaliação deste, nos termos a regulamentar.
Se não se importa, deixe-me justificar este voto contra. O PSD vota contra porque, manifestamente, estamos aqui a discutir uma matéria de altíssima sensibilidade e estamos a legislar em cima do joelho. Estas coisas não podem ser assim. Nós, quando estamos a discutir estas matérias, das duas uma, se faz um intervalo, se ponderam as coisas, não é com sucessivas redações a ver se isto lá vai. Primeira questão. Segunda questão. Isto não pode ser na base de uma espécie de empurrar com a barriga. Isto é, não temos soluções instantâneas, ninguém é super-homem, ninguém é omnisciente, e portanto estamos pondo aqui para diploma regulamentar, para diploma mais tarde. Não me parece correto. Parece-me tudo aqui uma certa falta de jeito nestas questões e parece-me sobretudo uma imensa displicência neste processo legislativo e a ser de altíssima sensibilidade. E portanto, a Sra. Deputada Isabel Santos bem procurou, e nós obviamente bem agradecíamos esse exercício de relaxamento, que nos quis trazer, mas verdadeiramente não mostrar relaxamento nenhum, é como deitar-nos em cima de uma cama de pedra, de pregos, não é? E portanto, não sei, enfim.
Muito bem, vamos então votar o número 3 do artigo 7º. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade o número 3 do artigo 7º. Eu creio que se pode considerar como revogado o número 3 do artigo 8º, mas podia. Mas talvez fosse, declarando esta decisão, submetermos à votação
advogado tem que ser votado. A revogação do número 3.
Então vamos submeter à votação a revogação do número 3 do artigo 8º. Vamos, senhores deputados, estamos todos muito cansados, agradecia que tivéssemos alguma. Vamos submeter à votação a revogação do número 3 do artigo 8º. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenções do Bloco de Esquerda. Não, abstenções do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Artigo 12º, existe apenas uma alínea com alterações que eu coloco à votação. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda. A favor, portanto. Então, volto a submeter à votação. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovado por unanimidade. Artigo 20º. Pergunto se posso colocar à votação as duas alíneas que estão no artigo 20º. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovado também por unanimidade. Artigo 27º, números 1, 2 e 3. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, é uma dúvida que tenho aqui também, mas não tenho francamente nenhuma solução para ela. A Lei das Ordens explicita a forma como devem ser eleitos os órgãos e diz que devem ser por. Este problema vai-se pôr aqui em vários momentos para diante, que devem ser eleitos por sufrágio universal direto e secreto. Acontece que nós temos aqui uma formulação de Conselho Fiscal onde há 2 eleitos e há 5 inerências. Não é propriamente uma coisa muito habitual num organismo deste tipo. Não tenho nenhuma proposta alternativa, mas não queria deixar de chamar a atenção para esta questão, enfim, que não é propriamente o figurino habitual de órgãos deste tipo. Trata-se do Conselho Fiscal. Estamos a falar do Conselho Fiscal. Tem 7 membros, 2 eleitos, 5 inerentes.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nem queria entrar tanto pela lei das associações públicas profissionais. Todos nós lembramos que o Partido Socialista, nesta matéria, tinha aqui uma proposta que houvesse obrigatoriamente um técnico oficial de contas ou nos conselhos fiscais para permitir. Já nem vou por aí, Sr. Presidente. A única questão. O quê? O quê? Pois, está na lei. Está na lei, mas foi uma imposição, um grande ganho de modernidade e de progressividade que as ordens profissionais teriam. Ainda que todos nós nos lembramos dos artigos veementes, por exemplo, do professor Vital Moreira sobre estas matérias e a importância destas matérias. E depois vemos que quando o Partido Socialista apresenta alterações de ordens profissionais, todas aquelas matérias que eram enormes ganhos de modernidade, desde a tutela administrativa à obrigatoriedade da aplicação, por exemplo, do Código de Procedimento Administrativo, um conjunto de matérias, acabam por cair em saco roto. Mas, Sr. Presidente, a minha questão não era tanto por aí. É mesmo por uma questão de redação do número 3 do artigo 27º. Sr. Presidente, que eu percebo o que é que o Partido Socialista quer dizer com esta matéria, mas acho que a redação está ao contrário. Porque ao dizermos que os vogais são por inerência e os presidentes dos Conselhos Fiscais Regionais, parece que alguém é eleito, entre aspas, para vogal e depois é presidente do Conselho Fiscal Regional, quando a lógica é exatamente o contrário. Eu acho que aqui devia estar. Os presidentes dos Conselhos Fiscais Regionais são por inerência e os vogais do Conselho Fiscal, porque a lógica do que o Partido Socialista quer é isto. Eu acho que a redação está um bocadinho ao contrário, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, como bem perceberá, a redação deste diploma não é da responsabilidade do Partido Socialista. O Partido Socialista não fez a redação deste diploma, não é? Então, de onde é que vem? Isto é uma proposta de lei. Não é a bancada do Partido Socialista. Não é a bancada do Partido Socialista. Não é a bancada do Partido Socialista, esse é...
Eu pergunto se o grupo parlamentar do PS acolhe esta sugestão. Agora, de alteração de...
Agora, acolhemos bem esta alteração.
Portanto, os presidentes dos Conselhos Fiscais Regionais são, por inerência, os vogais do Conselho Fiscal. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, só para salientar que, de facto, este não é, independentemente da bondade do que ficou na Lei das Ordens, este artigo também não cumpre a Lei das Ordens, que diz, na linha D do número 1 do artigo 15, um órgão de fiscalização entre os órgãos obrigatórios da gestão patrimonial e financeira, que inclui um revisor oficial de contas. Pronto, não está aqui também, mas enfim, é um pormenor no meio disto tudo.
Vamos submeter à votação o artigo 27º, com esta alteração no número 3. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, PCP e PSD. Passamos ao artigo 28º, a linha F. Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Portanto, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Bernardo Soares, a propósito, certamente, do artigo 29.
É, sim. Sr. Presidente, eu confesso que até fico um bocadinho constrangido a falar desta norma. Já vão ver porquê. Ali o Sr. Deputado Mota Soares já se vai começar a rir. É que no número 2 diz assim, o Presidente e os 5 vogais, estamos a falar do Conselho de Enfermagem, são eleitos por sufrágio direto e universal numa só lista. Eu, enfim, considero que na liberdade de auto-organização dos partidos, isso é uma situação que tem que ser deixada à liberdade dos partidos. Nunca tinha visto num estatuto deste tipo uma coisa deste género. Mas também não tenho nenhuma proposta, Sr. Presidente. Só estou a chamar a atenção para o problema.
Sr. Deputado, é para mim evidente e eu... É para mim evidente que podem existir diversas listas. Agora, não, a composição é que não é feita pelo metodonte. Não é? Os elementos deste Conselho não são extraídos de entre elementos de diversas listas conforme a votação obtida. Não. Da lista vencedora são retirados estes elementos. Mais nada. É a lista 1.
Aliás, restam só aqui na Assembleia. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me, de facto, que era mais prudente pôr aqui no número 2, em vez de dizer numa só lista. De facto, não parece que seja uma redação muito cuidada, de acordo com o método maioritário. Acho que isso seria mais consentâneo, e aliás é mais consentâneo até com o que está previsto na Lei das Ordens Profissionais. Sr. Presidente, mas eu pedi a palavra só para chamar a atenção também do que está previsto no número 3 do artigo 29, que tem o mesmo problema de redação que nós vimos no passado, é que, mais uma vez, os restantes 5 vogais são por inerência dos Conselhos de Enfermagem Regionais, quando devia ser o contrário, não é? Portanto, devia ter aqui a mesma redação. Agora, parecia-me, de facto, mais prudente aqui no número 2, se pudesse encontrar uma redação um bocadinho mais cuidada, porque esta não me parece que seja... Que até corresponda exatamente ao que é o espírito, eu já não digo do Partido Socialista, pelo visto ofende alguém, Sr. Presidente, pelo espírito do Governo que acolhe no voto, que acolhe o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O que é que não se põe? O Presidente e 5 vogais são eleitos por sufrágio direto e universal, correspondendo à lista mais votada. Por exemplo...
Se vai dar ao mesmo, deixamos como está. Portanto, vamos emendar, de acordo com esta sugestão, número 3.
A lista mais votada e no número 4 repete a outra redação.
No número 3.
No número 3, devemos finalizar em vez de numa só lista. 29º. Número 3, ora vejo. Número 3.
Nós temos número 3.
Sr. Presidente, mas espera aí, é que, pelo visto, nós temos aqui duas propostas diferentes. Nós estamos a votar coisas diferentes, Sr. Presidente. É que estou a ver aqui a proposta da Sra. Deputada Isabel Santos, que tem no artigo 29, 7 números. E a proposta que eu tenho e que estou a votar só tem 6. Então a proposta da deputada Isabel Santos que está errada.
Foi enviada, salvo erro, para o órgão de
Esta é que é do Partido Socialista. Ai, o Governo que tem merecido, às vezes, o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Disse bem agora, Sr. Deputado.
Não quero aprender os deputados. Vamos.
O deputado hoje está com queda para o definitivamente.
Não, eu não quero.
Estamos com muitas horas de trabalho. Vamos tentar avançar. Eu pergunto se a redação proposta pelo Sr. Deputado Bernardino Soares em relação ao número 2 é dada como assente. E eu pedia que ela fosse novamente lida.
Sim, eu vou ler, não vou ler, mas de outra maneira, porque acho que não estava mesmo assim muito bem. Portanto, talvez fosse melhor o Presidente e 5 vogais, não, o Presidente e 5 vogais são eleitos por sufrágio direto e universal, correspondendo aos elementos da lista mais votada. Ah, mas como quiserem.
O número 3. Adotamos uma redação idêntica àquela que foi adotada para o artigo anterior.
Oh, Sr. Presidente, há aqui uma outra coisa, mas isso, admito que ninguém aqui esteja em condições de explicar, mas eu também não compreendi e não me apercebi disto a tempo de perguntar à Ordem dos Enfermeiros. É, o número 6 diz assim, os membros referidos no número 4, que são os membros do Conselho de Enfermagem, se forem especialistas, têm de ser titulares de diferentes especialidades. Isto para mim é completamente enigmático.
Vê-se aqui que não querem concentrar uma só especialidade, querem ter elementos de diversas especialidades para haver uma maior diversidade, exatamente, num conselho que é um conselho de enfermagem. Parece-me que será bom que este conselho acolha a visão de pessoas com diferentes áreas disciplinares. Parece-me.
Muito bem, estamos em condições de votar o conjunto de números relativos ao artigo 29. Vamos votar, portanto, o artigo 29. Votos contra, abstenções, portanto, está aprovado por unanimidade. Artigo 30. Senhor Deputado Fernando Soares.
Sr. Presidente, antes de irmos ainda à proposta do PS, há aqui várias propostas que eu acho que também precisavam de ser redigidas de outra forma. Porque, por exemplo, na linha B diz-se elaborar o regulamento para o processo de reconhecimento de novas especialidades a propor ao Conselho Diretivo. Eu penso que, em bom rigor, é elaborar uma proposta de regulamento a apresentar ao Conselho Diretivo. E assim sucessivamente, em várias alíneas deste artigo, em que se dizem coisas semelhantes. Na linha D, na linha E, na linha F. Portanto, eu acho que do que estamos aqui a falar, penso que é do Conselho de Enfermagem, salvo erro.
São as competências do Conselho de Enfermagem.
Do Conselho de Enfermagem. Acho que o Conselho elabora propostas de regulamento, em princípio de regulamento, que apresenta, ou propõe, mas para evitar a redundância, a repetição ao Conselho Diretivo. Mas não faço questão da redação. Agora, elaborar o regulamento a propor é uma redação um bocadinho estranha, mas enfim, é um preciosismo.
Ó senhor deputado, eu percebo esta redação por uma questão até de português, que é para não elaborar a proposta a propor.
A apresentar.
E por isso, pronto, fizeram esta. Entendo esta redação. Como é evidente, se é um regulamento a propor, entende-se desde logo que não é um regulamento finalizado, que é uma proposta. Sr. Deputado, vai dar ao mesmo. Estamos aqui a discutir minudências, mas...
Aqui é o mesmo problema da lista única, não sei se querem alterar a redação.
A redação anterior.
Presidente, o Estatuto Original da Ordem dos Enfermeiros previa, e penso que bem, a incompatibilidade, prevê a incompatibilidade entre o exercício de cargos na Ordem e o exercício de cargos sindicais, o que é uma salutar regra de separação que, infelizmente, não está presente nos estatutos de outras ordens profissionais. A revogação que aqui é proposta do número 4 do artigo 39 é precisamente da norma que estabelece essa incompatibilidade e, portanto, passa a ser possível acumular cargos na Ordem Profissional dos Enfermeiros com cargos nos sindicatos dos enfermeiros. E nós não estamos de acordo com isso.
Sr. Presidente, eu gostava de saber se eventualmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer dar alguma justificação contra esta proposta, Sr. Presidente, porque ela vai, aliás, ao arrepio do que foi também uma alteração introduzida na lei das ordens profissionais que não permite a acumulação de cargos que pela sua natureza sejam incompatíveis. E parece-me correto que alguém que está a exercer um cargo de natureza sindical é incompatível ao mesmo tempo com o exercício de um cargo de dirigente numa ordem profissional. E nesse sentido eu gostava de saber se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em condições de dar alguma explicação para esta revogação, porque obviamente ela tem uma leitura muito, muito direta, Sr. Presidente.
É a proposta que foi submetida e que é uma proposta que decorre de conversações com a própria Ordem, e parece ser aqui a satisfação de uma vontade da Ordem. No entanto, não vejo nada a objetar que se contraria esta revogação, até para ir ao encontro do espírito da lei.
Então, presumo das palavras da Sra. Deputada que...
Da lei é a 6 de 2008.
Portanto, anula-se a revogação, presumo eu ser essa a interpretação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, prescinde do uso da palavra, não tinha pedido a palavra, então fui eu que já estou... Muito bem, vamos então neste caso não é necessário votarmos o artigo 39, uma vez que não há qualquer alteração.
Sr. Presidente, é só para dizer que ainda bem que o PS altera esta norma que vinha na proposta de lei do Governo, porque, de facto, independentemente dos acordos feitos, nós é que somos os legisladores. E não vai agora fechar a Assembleia da República porque houve alguma conversação à volta da proposta de lei de estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o artigo 40º, número 3... Artigo 40º, número 3, não chegou a ser votado porque uma vez foi retirado. Artigo, claro, foi retirado, não a votação. Artigo 40º.
Era melhor votarmos contra a eliminação do número 4.
Contra a eliminação do número 4. Contra a eliminação. A revogação.
Então vamos votar. Penso poder depreender haver uma votação unânime no sentido de anular a revogação deste artigo. Artigo 40º, número 3. Votos contra. 40º, número 3. Votos. Abstenções. Portanto, aprovado por unanimidade. Artigo 77º, alíneas A a D. Votos contra. Abstenções. Portanto, também aprovado por unanimidade. Artigo 93º, alíneas A, B, C, D, E.
Bem. É que aqui na linha A, onde se dizia o produto das taxas de inscrição e outras,
passa a dizer-se a percentagem do produto.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Eu não sei se posso dar uma explicação ao Sr. Deputado Bernardino Soares, mas pelo que eu entendi da leitura que eu fiz, é que eu penso que esse entendimento não era possível, mas agora passa a ser possível dividir a receita das cotas pelos órgãos regionais e pelos órgãos nacionais. Aliás, isso depois é óbvio no artigo 94, que passa a ser receita da secção regional, a percentagem do produto. Eu penso que é essa alteração, porque anteriormente isso não estava previsto e agora passa a estar previsto. Eu penso que é isso, Sr. Presidente, mas obviamente que pessoas mais capacitadas que eu para uma explicação.
Vem dessa possibilidade de divisão da receita geral.
Sr. Deputado Bernardino Soares.
Se bem li as alíneas mais adiante e o elenco das alíneas, eu não encontrei uma das receitas que anteriormente estava prevista, que era o produto das multas por infração disciplinar. E elas desaparecem deste elenco, porque eram a anterior alínea F, que agora é substituída pela anterior alínea G, portanto parece haver aqui uma revogação da alínea F, e eu parece-me que continuará a haver possibilidade de haver multas por infração disciplinar. E como não as vi noutro sítio, fiquei com esta dúvida.
Não há qualquer pedido de inscrição, pelo que submeto à votação artigo 93, alíneas A a E, inclusive.
Eu pedia para votar autonomamente a revogação da F.
Então vamos votar as linhas A a E. Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovado por unanimidade. Agora, a revogação da linha F. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS. Voto contra do PCP. Artigo 94, alínea A. Vou submeter à votação. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Artigo 98, números 1, 2, 3 e 4. Submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Também aprovado por unanimidade. Artigo 100º, número 1. Sr. Deputado, vem
o artigo anterior. Estabelecia como regime supletivo o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas e o Código de Processo Penal, que agora desaparece. Também não percebi porquê. Sr. Presidente, podemos é votar o corpo do artigo 1º, agora o conjunto não, isto só é uma votação na especialidade, estamos artigo a artigo, e agora temos que votar este corpo onde estão elencados todos os números que foram alterados, e tem que depois tem que se corrigir aqueles que não foram, como o 39º. Tem que sair.
Votos contra, abstenções, portanto abstenção do PCP, favoráveis dos Santos Bancários. Passamos ao artigo 2º, artigo 7º A. Artigo 7º A. Poderei votar proposta de eliminação do artigo 7º A, apresentada pelo grupo parlamentar do PS, e o 7º B, poderei votá-los em conjunto. Sendo assim, votos contra, Abstenções? Portanto, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda e votos favoráveis do PS, PSD e CDS.
Senhor Presidente, acabámos de eliminar da proposta de lei, com os votos do PS, dois artigos que eram, de facto, o objetivo de fundo desta proposta de lei. Um que tem a ver com o exercício profissional tutelado e as suas condições, onde se estabelecia a sua duração, o momento a partir do qual eram contados, onde era feito este exercício profissional tutelado, o que acontecia em caso de avaliação negativa, o novo exercício em caso de chumbo no primeiro e o seu prazo específico, o que acontecia no fim de segundo chumbo e, portanto, que era o cancelamento da inscrição, a garantia de que este exercício profissional tutelado era sempre remunerado nos termos gerais, e tudo isto desapareceu. Nós, neste momento, não temos qualquer garantia de qual é a duração deste exercício, em que condições é que é feito, qual é o procedimento quando alguém chumba na avaliação do exercício profissional tutelado, nem há garantia de que este exercício vai ser remunerado. E muito menos, uma coisa que não estava e que nós, se não tivessem surgido estas propostas do PS, teríamos proposto essa alternativa, a garantia de que não há números causos no acesso a este exercício profissional tutelado. Porque nós não podemos aceitar que se venha a criar um regime em que alguns licenciados em enfermagem não tenham acesso, por falta de vagas, a um exercício obrigatório, a um estágio obrigatório de que depende o seu exercício profissional pleno. Isso não é aceitável. E também não é aceitável que os que frequentem este exercício profissional tutelado o façam sem remuneração ou com uma remuneração inferior àquela a que nos termos normais teriam direito, porque então vamos ter aí, de facto, o aproveitamento de mão de obra barata em muitos serviços públicos, tendo em conta a gestão economicista e, na generalidade, dos serviços privados, que certamente gostarão muito desta possibilidade. Quanto ao artigo 7º-B, trata-se da definição de uma série de questões que têm a ver com o acesso à especialidade em enfermagem. Questões da maior importância, uma delas com que é a diversificação da forma de acesso à especialidade, que até aqui era apenas feita a partir de cursos de pós-graduação e que passaria a ser possível no exercício das funções de enfermeiro, obviamente complementadas com uma avaliação e com uma prestação de conhecimentos adequada à obtenção deste grau. Também vamos ficar sem a definição e sem a possibilidade que isto aconteça, porque ninguém neste momento pode garantir qual vai ser a regulamentação desta matéria com a eliminação destes dois artigos que estavam na proposta de lei. Há uma outra matéria ainda em relação ao artigo 7º-A, era que o estágio, o exercício profissional tutelado, era acompanhado por supervisores clínicos designados pela ordem entre enfermeiros e, portanto, com garantias de acompanhamento profissional muito importantes a partir da Associação Profissional dos Enfermeiros, da Ordem dos Enfermeiros. Isso também deixa de estar previsto na lei e é mais uma matéria em que ficaremos sujeitos à regulamentação que, quiçá, venha a existir um dia destes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Naveca.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a espinha dorsal desta proposta de lei que procede à primeira alteração do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros estavam constantes nestes dois artigos, 7º-A e 7º-B. Nós consideramos que o Governo tem a grande responsabilidade de ter deixado para final de sessão legislativa matérias tão importantes como estas, e esta tem sido a posição do Bloco de Esquerda ao longo da discussão deste último pacote, matérias que começaram a ser discutidas entre os profissionais e o Governo em 2002 e, lamentavelmente, passados estes anos todos, só agora esta alteração está a ser discutida. À pressa, como ficou bem claro nas audições que aqui tivemos, e também ficou claro nesta discussão hoje, muitas vezes evocando questões de pormenor quando os partidos da oposição têm dúvidas sobre a redação e o alcance do conteúdo de algumas matérias constantes nos artigos, e por isso mesmo fica também o governo do Partido Socialista associado a uma marca de ter permitido ou ter empurrado a que se procedam a alterações que podem ter, alterações no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, que podem ter e têm influências na discussão da carreira profissional que está a decorrer com o Ministério da Saúde neste momento. Isto só aconteceu exatamente por a pressa com que todo este processo aqui decorreu em fase final, onde não foi possível fazer uma discussão mais séria, de aprofundamento mais sério, até na busca de consensos entre os diversos profissionais, porque aqui, entre os profissionais oriundos de diversas áreas, como também aqui ouvimos o pronunciamento de muitas escolas de enfermagem, e por isso mesmo tínhamos tido tempo de fazer sair uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros que condicesse mais com a realidade que hoje se vive. A abertura que aqui é feita com a eliminação destes dois artigos é remeter para a futura sessão legislativa, futuro governo, que não se sabe bem como, matérias de grande alcance e de grande importância. E por isso mesmo é passar, de certa forma, um cheque em branco ao futuro, é passar, de certa forma, um cheque em branco também à carreira destes profissionais. E por isso mesmo o Bloco de Esquerda votou contra estas alterações, sendo que elas poderiam ter sido outras se o tempo e a pressão não tivessem aqui condicionado, inclusivamente, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Governo conseguiu condicionar até o Grupo Parlamentar que o sustenta, e por isso mesmo as alterações, como se verificou nesta discussão, muitas vezes nem eram tão pouco harmoniosas entre elas, porque de facto este rol compressor teve aqui esse papel.
Sr. Deputado Isabel Santos.
Duas notas. As propostas de alteração que foram hoje aqui discutidas foram apresentadas ontem pelo Partido Socialista. E este diploma não foi discutido ainda ontem, na expectativa de que os senhores deputados pudessem analisar as propostas apresentadas pelo Partido Socialista e, entendendo que essas não seriam as melhores, ou que deveriam fazer acrescentos, ou alterações, ou fosse o que fosse, pudessem, até à hora a que iniciamos hoje aqui esta discussão, apresentar outras propostas, acrescer propostas, apresentar alternativas. Ora, nada foi apresentado, por isso nem sequer compreendo esta atitude tão acusatória e este rasgar de vestes a que agora assistimos. Sobre isto nada mais direi. Direi que fica garantida a todo momento a fiscalização do Parlamento através de reapreciação do diploma que venha a regulamentar este exercício e, portanto, cá estaremos todos, não todos, eu não estarei, mas estarão com certeza boa parte dos senhores deputados que participaram hoje nesta discussão e outros, representando o pensamento dos grupos parlamentares, para discutir no futuro o que venha a ser a regulamentação deste diploma. E isso fica desde já garantido, por isso não vejo o menor problema. Depois, uma nota mais pessoal, já sem declaração de voto e que não conta para qualquer ata, porque amanhã não tenho oportunidade de estar no almoço da comissão, queria aproveitar para me despedir de todos os senhores deputados e desejar-lhes os maiores sucessos políticos e pessoais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Certamente em nome de todos nós, também as maiores felicidades para o seu percurso político, pessoal e humano e profissional. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sim, Sr. Presidente, e incluindo os que não são membros da Comissão, também se associam a essas suas palavras. É só para dizer. Exatamente. Nós não apresentámos nenhuma proposta, sem querer entrar em polémica com a Sra. Deputada Isabel Santos, porque as nossas propostas eram sobre os artigos 7A e 7B. Ora, o PS propôs a sua eliminação e, portanto, nós podíamos estar a fazer aqui um exercício de propor várias alterações aos artigos 7A e 7B. Mas pareceu-nos que esse não era o melhor contributo para o andamento dos trabalhos, tendo em conta que o PS propôs a sua eliminação, porque senão teríamos tido algumas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Vamos passar ao artigo 31A. Votos contra.
Uma brevíssima palavra, Sr. Presidente. Do ponto de vista humano, até se me permite, Sr. Presidente, até sempre efeito de data. Obviamente, Sr. Presidente, eu não sou governamental do Partido Socialista e, portanto, não tenho nada a ver com as decisões que o Partido Socialista toma, não os critico em público, também não gosto de ver outros partidos a criticarem as coisas internas do CDS. Mas, Sr. Presidente, não posso deixar de dizer que, objetivamente, acho que o trabalho da Sra. Deputada Isabel Santos ao longo desta legislativa se caracterizou por um conjunto de pontos que acho que são muito importantes, nomeadamente um que é muito importante, além da qualidade técnica que sempre imprimiu, foi a qualidade humana que sempre tentou estabelecer, certamente com os deputados da sua bancada, mas também, no meu caso pessoal, com deputados de outras bancadas, no caso do CDS. E, portanto, do ponto de vista do CDS, nós só podemos dizer coisas boas acerca da Sra. Deputada Isabel Santos e, obviamente, não posso, não criticando as decisões internas do PS, e são decisões do PS, lamentar o facto de, na próxima sessão legislativa, não podemos contar com a Sra. Deputada Isabel Santos. E isso, obviamente, é um lamento que eu gostava de deixar aqui expresso publicamente, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, passar ao artigo 31A. Vamos votar. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 3º. Eu pergunto ao corpo do artigo 2. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado por unanimidade. Eu pergunto se poderemos votar seguidamente em conjunto os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Não?
Sr. Presidente, é que nós temos de fazer uma alteração no artigo 3º. Na norma revogatória, Sr. Presidente, está o número 4 do artigo 39 que nós acabamos por chumbar. E, portanto, é preciso retirar. Eu faço uma proposta, se me permite, por oral, ou Partido Socialista, porque faz mais sentido, de retirar aqui o inciso onde diz o número 4 do artigo 39, porque ele acabou por continuar em vigor.
Confesso que a minha intuição já me tinha dito que, de facto, deveria haver alguma alteração e, de facto, acertei. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, eu agora não consigo identificar quais são, mas houve também revogações de linhas que fomos detectando ao longo da votação na especialidade, que se for para dar coerência a esta norma devem estar aqui incluídas, mas acho que isto em redação final é uma questão que pode ser incluída. Já agora que estou no uso da palavra e rapidamente, só chamar a atenção para que no artigo 4º das normas transitórias, e devo dizer que as normas transitórias são uma parte que está bastante bem feita nesta lei, do ponto de vista de garantir pelo menos algum período largo de transição e a possibilidade de quem, até de quem iniciou os cursos, de poder optar entre os vários regimes. O problema que vai acontecer agora é que, em vários aspectos, se põe a opção entre a lei que neste momento está em vigor e a lei que corresponde a esta alteração que se está a fazer. Só que a lei que corresponde a esta alteração que se está a fazer não tem as condições concretas sobre as quais se pode optar ou não. Portanto, é um regime transitório entre umas regras que existem e outras que não sabemos quais são. Mas, enfim, é a contingência em que estamos neste momento. Também não tenho nenhuma proposta de alteração.
Eu volto a perguntar se estaremos em condições de votar os artigos 3º a 7º em conjunto. Uma vez com a ressalva da alteração há pouco referida em relação ao artigo 3º. Portanto, votos contra, abstenções, portanto, estes artigos 3º a 7º foram aprovados por unanimidade e penso que com isto concluímos este ponto da ordem de trabalhos. Passamos, portanto, ainda antes do diploma seguinte. Foram distribuídos dois pareceres, um relativo ao projeto de lei nº 435/10, o outro relativo ao projeto de lei 653. Suponho que são ambos da senhora deputada Esmeralda Ramires. Palavra à senhora deputada Esmeralda Ramires, pedindo-lhe inclusivamente que ela, se ela poderia fazer a apresentação dos dois pareceres em conjunto seguidamente, após o que votaríamos os dois pareceres. Portanto, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente.